Construir e manter bons hábitos é a única maneira de realmente ter um progresso na vida. Além disso, também é a melhor maneira de superar vícios e dificuldades, pois os bons hábitos substituem os vícios, pois a verdade é que todo vício é nada mais que uma fonte de prazer diário. É por isso que você é viciado. Mas acontece que não são somente esses vícios que você pratica que geram prazer, existem outras coisas que geram prazer também. E obter prazer por meio de algo que te faz bem é muito melhor do que obter prazer por algo que te faz mal. E é exatamente por isso que a melhor estratégia é a substituição do ruim pelo bom. E neste momento vamos ver uma lista de 27 hábitos que podemos desenvolver que possuem diversos benefícios já comprovados e que verdadeiramente pode mudar a nossa vida, aprimorando o nosso corpo e a nossa mente, nos tornando capazes de vencer os desafios que temos na vida. Vamos ao primeiro. Hábito número 1: beba água. Nós vamos começar com esse primeiro hábito aqui, que é beber um copo d'água quando você acorda. Há alguns benefícios para esse hábito, porque quando você acorda de uma noite média de sono, seu corpo está em um leve estado de desidratação. Então, beber um copo de água ajuda a reidratar seu corpo, o que traz benefícios como melhor desempenho mental, mais foco e até um aumento no seu metabolismo se a água for gelada. Hábito número 2: aprenda a cozinhar. Construir o hábito de cozinhar suas refeições em vez de pedir delivery ou comer fora em restaurantes é definitivamente algo que vai te permitir ficar mais consciente daquilo que você está comendo. Veja, o problema de pedir comida fora é que a maioria dos restaurantes usam óleos que fazem mal à saúde, reutilizam óleos, usam mais açúcar do que o normal e colocam aditivos extras para que a comida tenha um gosto melhor e também para tornar seu negócio mais lucrativo. Então, se você come fora o tempo todo, as chances são de que sua dieta vai ser bem ruim, porque tem ingredientes de baixa qualidade. Por outro lado, quando você aprende a cozinhar, você pode decidir exatamente o que você quer colocar no seu corpo. Claro que talvez você não consiga cozinhar todos os dias, por conta da sua rotina, e isso pode te forçar a pedir comida. Nesse caso, cozinhe quando der. E quando for pedir comida, busque a melhor opção que puder. Mas a verdade é que você nunca vai controlar a qualidade da comida da rua, como pode controlar a que é feita por você. Outra coisa é o quanto saber cozinhar faz diferença em uma relação amorosa, tanto para manter quanto para seduzir uma mulher. Saber preparar uma boa refeição conta muitos pontos, mas o maior benefício é você poder controlar o que come, porque você é o que você come. Hábito número 3: pratique música. Aprender a tocar um instrumento ou praticar um instrumento e criar música em geral é um excelente hábito que desenvolve o seu cérebro. Os benefícios são muitos. Um benefício que me vem à mente é o fato de que isso aumenta o seu valor percebido. Quase qualquer pessoa que possa tocar um instrumento ou tenha algum tipo de talento musical é vista como um pouco mais atraente, especialmente quando se trata de namoro. Isso é bom, porque pode melhorar o aspecto dos relacionamentos da sua vida. Mas não para por aí. Aprender um instrumento musical pode trazer vários benefícios para o seu cérebro, sua saúde, sua vida social e sua autoestima. Agora vou te contar 10 benefícios de praticar música, que são resultados de estudos científicos. Primeiro deles, aumenta a sua inteligência, pois a música estimula o raciocínio abstrato, a memória e a concentração. 2. Melhora a sua coordenação motora, pois a música exige sincronia entre os olhos, as mãos, os dedos, os pulsos, os braços e a respiração. 3. Reduz o estresse, pois a música cria um estado de relaxamento e libera endorfinas que fazem você se sentir bem. 4. Amplia o seu círculo social, pois a música incentiva a cooperação, a comunicação e a expressão com outras pessoas. 5. Desenvolve a sua confiança, pois a música permite que você se sinta orgulhoso das suas realizações e supere seus medos. 6. Previne o envelhecimento, pois a música promove a saúde cerebral e previne doenças degenerativas como Alzheimer. 7. Fortalece o seu sistema imunológico, pois a música aumenta a produção de anticorpos e reduz a inflamação. 8. Aumenta a sua criatividade, pois a música estimula a imaginação e a inovação. 9. Melhora o seu sono, pois a música regula o ritmo circadiano e ajuda a relaxar antes de dormir. 10. Aumenta sua motivação, pois a música gera emoções positivas e inspira você a buscar os seus próprios objetivos. Fazer música se torna interessante depois que você fica sabendo de todos esses benefícios. Acordar cedo. Acordar cedo é um hábito que quase todos dizem por aí que é uma necessidade desenvolver se quiser fazer parte daqueles 1% de vencedores da sociedade. Mas o que ninguém diz é que esse hábito não é para todo mundo. Antes, vamos ver alguns benefícios de acordar cedo baseado em ciência. Melhora o desempenho acadêmico e profissional, pois acordar cedo está relacionado à maior tranquilidade e concentração para tomar decisões e realizar tarefas. 2. Maior produtividade e criatividade, pois acordar cedo permite aproveitar melhor as horas do dia e estimular o cérebro com novas ideias. 3. Melhora a saúde física e mental, pois acordar cedo promove a regulação de cortisol, um hormônio que, se regulado, regula o estresse, a energia e o humor. Além disso, acordar cedo também ajuda a regular o ritmo circadiano, que é o relógio biológico do nosso corpo, e a melhorar a qualidade do sono. 4. Maior bem-estar e felicidade, pois acordar cedo pode aumentar a autoestima, a gratidão e a satisfação com a vida. Mas tem um porém: acordar cedo não é para todos. A resposta pode depender dos seus genes, do seu ritmo circadiano, dos seus hábitos de sono e da sua rotina. Algumas pessoas se sentem mais dispostas e produtivas pela manhã, enquanto outras preferem a tarde ou à noite. O importante é respeitar o seu relógio biológico e dormir o suficiente para manter a sua saúde física e mental. Aquelas pessoas que se sentem mais dispostas à noite são chamadas de vespertinas ou corujas. Elas têm um cronotipo diferente das pessoas que se sentem mais dispostas pela manhã, que são chamadas de matutinas ou cotovias. O cronotipo é a predisposição natural que cada indivíduo tem de sentir picos de energia ou cansaço, de acordo com a hora do dia. Os vespertinos tendem a acordar e dormir mais tarde do que os matutinos, e são mais alertas no período da tarde ou da noite. Alguns estudos sugerem que os vespertinos podem ter vantagens em termos de inteligência, criatividade e sucesso profissional, mas também podem enfrentar mais desafios para se adaptar ao ritmo da sociedade, que geralmente favorece os matutinos. Portanto, não há um cronotipo melhor ou pior do que o outro, mas sim diferentes formas de aproveitar o potencial de cada um. É isso que não te dizem, simplesmente te sugerem acordar cedo como se isso fosse para todos, mas não é. Existem sites que realizam um teste com base em um quiz para saber qual é o seu cronotipo. E se for noturno, só acorde cedo se não houver possibilidade de acordar mais tarde. Eu mesmo sou noturno e acredite, eu sou um zumbi pela manhã. Não consigo fazer absolutamente nada e minha energia vem somente depois das 4 da tarde, a ponto de eu sair para correr 10 km às 6 horas. Encontre o seu cronotipo, porque se um leão ficar frustrado porque não consegue voar, ele não viverá. Hábito número 5: comece a ler. Ler ou ouvir audiolivros, em particular títulos de não ficção, é um dos hábitos mais importantes que existem. E isso é porque, se você pensar bem, esse mundo em que vivemos é meio que um jogo. E acontece que bilhões de pessoas antes de nós já jogaram esse jogo antes, e algumas que se deram bem no passado decidiram escrever guias para ajudar os outros a se darem bem no futuro. Então faz sentido que você leia esses guias, para que você possa evitar alguns erros que eles cometeram e para que você possa replicar tipos semelhantes de sucesso que eles tiveram. Acredite, você não vai ter tempo suficiente para ter todas as experiências do mundo e descobrir as melhores ações que obtêm os melhores resultados. A leitura serve para isso. Também foi dito que ler apenas 3 livros sobre um assunto te torna mais conhecedor do que 99% da população naquele campo específico, o que pode te dar uma enorme vantagem sobre a maioria das outras pessoas. Ler é definitivamente um hábito incrível, porque te dá uma grande vantagem competitiva sobre seus pares. E a única desvantagem real que eu posso pensar é que pode ser um pouco difícil para algumas pessoas construir esse hábito, especialmente se a maioria da leitura que você fez no passado foi de livros impostos a você na escola. Se esse for o caso, eu sugiro que você encontre um assunto que você tem interesse genuíno e comece por aí. Escreva um diário. Manter um diário é um hábito terapêutico. Veja, quando você mantém um diário, você está basicamente colocando seus pensamentos e emoções no papel. Então, até certo ponto, ele pode te dar o mesmo tipo de alívio que se tem ao conversar com um amigo sobre seus problemas. Porém, veja esses benefícios que tenho anotado aqui sobre escrever um diário. E só lembrando que eles são comprovados cientificamente. Benefício número 1. Escrever um diário pode melhorar a saúde mental, pois ajuda a aliviar o estresse, a ansiedade, a depressão e a regular as emoções. Escrever um diário pode aumentar a produtividade, a criatividade e a capacidade de solucionar problemas, pois organiza as ideias, estimula o pensamento crítico e facilita a tomada de decisões. 3. Escrever um diário pode favorecer o alcance de metas, pois clareia os desejos, motiva a ação e registra os progressos e os obstáculos. 4. Escrever um diário pode aperfeiçoar a escrita, pois desenvolve o vocabulário, a gramática, a ortografia e o estilo. Isso faz desse hábito um hábito bom de se desenvolver. Hábito número 7. Ouça podcasts que agreguem algo na sua vida. A grande vantagem desse hábito é que ele compartilha muitos dos mesmos benefícios que ler e ouvir audiolivros. Se você escolher ouvir o podcast certo, feito pelas pessoas certas, você pode definitivamente aprender algumas lições valiosas. No entanto, eu acho que esse hábito não pode ser comparado ao de ler livros, porque na maioria das vezes os podcasts são geralmente conversas improvisadas, o que significa que geralmente há menos informação específica e estruturada em comparação com um livro, onde o autor dedica meses pesquisando e escrevendo sobre um assunto específico, seguindo uma estrutura. Lembre-se que informação não é poder por si. Ao saber de uma fofoca, você não se tornou mais poderoso, mas a informação em ordem lógica, estruturada, que te deu uma vantagem na vida, como aumentar a sua concentração, ou inteligência, ou visão de mundo, essas sim te dão poder. Então, o podcast é, de certa forma, para um aprendizado mais geral, genérico, em comparação com a leitura, que é mais um aprendizado aprofundado em um assunto específico. É um hábito muito bom de ter. Mas ler ou ouvir livros ainda é melhor. Hábito número 8. Aprenda a dançar. Dançar é parecido com praticar música, pois também te ensina a entrar no estado de fluxo, o que te traz mais felicidade e diversão. Só lembrando que o estado de fluxo não é para todos. Alguns podem atingir em algumas tarefas específicas e outros em outras tarefas. Mas que diabos é o estado de fluxo? O estado de fluxo é um conceito psicológico que descreve uma experiência de total imersão e envolvimento em uma atividade, na qual a pessoa se sente completamente concentrada, satisfeita e realizada. O termo foi proposto pelo psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, que estudou os fatores que contribuem para a felicidade e a produtividade humana. Segundo ele, o estado de fluxo ocorre quando há um equilíbrio entre as habilidades da pessoa e os desafios que a atividade representa, gerando um senso de controle e harmonia. O estado de fluxo é associado a diversos benefícios, como aumento da criatividade, da motivação, da aprendizagem e da autoestima. Para entrar no estado de fluxo, é preciso escolher uma atividade que seja desafiadora, mas não impossível, que tenha objetivos claros e feedback imediato, e que permita concentração e atenção plena. Além disso, é importante eliminar as distrações, manter uma atitude positiva e curiosa, e se permitir experimentar o prazer e a recompensa da atividade. E pode ser que na dança você encontre esse estado de fluxo. Além disso, dançar é uma forma de exercício físico, o que traz benefícios para a sua saúde, como melhorar a sua capacidade cardiovascular, sua flexibilidade, sua coordenação motora e sua autoestima. Dançar também pode melhorar seus relacionamentos, pois é uma atividade social que te permite conhecer novas pessoas, expressar sua personalidade e até mesmo seduzir potenciais parceiros. No entanto, dançar também tem algumas desvantagens, como o fato de que pode ser difícil aprender, dependendo do estilo que você escolher, e que pode exigir um investimento de tempo e dinheiro, se você quiser fazer aulas ou frequentar lugares para dançar. Vou compartilhar com você alguns benefícios da dança para a saúde e o corpo que vão fazer você querer praticar já. Só para título de curiosidade, eu pratiquei dança por um ano e aprendi bolero, salsa, forró, samba e rock, e me fez muito bem. Vamos aos benefícios. Número 1. Fortalece o sistema muscular, pois a dança exige o uso de vários grupos musculares, como as pernas, os braços, o abdômen e as costas. Fortalece o sistema muscular, pois a dança exige o uso de vários grupos musculares, como os das pernas, braços, abdômen e costas. Melhora a postura e a flexibilidade, pois a dança ajuda a alinhar a coluna, a relaxar os músculos tensos e a aumentar a amplitude dos movimentos. 3. Diminui as dores nas costas, pois a dança melhora a circulação sanguínea, a oxigenação dos tecidos e a lubrificação das articulações, prevenindo inflamações e lesões. 4. Ajuda a manter o bom ritmo cardíaco e a pressão arterial. 4. Ajuda a manter o bom ritmo cardíaco e a pressão arterial, pois a dança é um tipo de exercício aeróbico que estimula o sistema cardiovascular e previne doenças como hipertensão, infarto e AVC. 5. Mantém o cérebro ativo, pois a dança envolve a coordenação motora, o equilíbrio, a memória, a criatividade e a atenção, ativando diversas áreas cerebrais e melhorando as funções cognitivas. 6. Melhora a memória, pois a dança requer a aprendizagem e execução de coreografias, passos e ritmos, o que desafia a capacidade de armazenar e recuperar informações. 7. Melhora a capacidade de realizar várias tarefas em simultâneo, pois a dança exige que você preste atenção ao próprio corpo, à música, ao espaço, ao tempo e aos outros dançarinos, o que desenvolve a habilidade de dividir a atenção entre diferentes estímulos. 8. Melhora o humor, pois a dança libera hormônios como a endorfina, a serotonina e a dopamina, que provocam sensações de prazer, bem-estar e felicidade, além de reduzir o estresse e a ansiedade. 9. Fortalece os relacionamentos pessoais, pois a dança favorece a interação social, a comunicação, a empatia e a confiança, o que pode melhorar a qualidade das amizades, dos romances e da família. 10. Facilita o contato consigo mesmo, pois a dança permite expressar as emoções, os sentimentos, as ideias e a personalidade, o que pode aumentar a autoestima, a autoconfiança e o autoconhecimento. Como você pode ver, dançar é uma atividade muito benéfica para a sua saúde, além de ser divertida e prazerosa. Hábito número 9: afirmações positivas. Esse é basicamente um hábito em que você reserva um tempo todos os dias para repetir certas frases para si mesmo, seja em voz alta ou em sua cabeça. Essas frases são coisas como eu posso fazer isso, ou eu sou amado, ou eu sou um vencedor. Agora, será que isso realmente funciona? Eu ouvi uma história anedótica de uma terapeuta que usou essa técnica para ajudar seu cliente. Ela colocou post-its com as palavras "Eu sou o suficiente" por toda a casa do cliente, essencialmente forçando o pensamento na cabeça dele. E isso realmente funcionou. Ela conseguiu aumentar o nível de autoestima do cliente. O motivo pelo qual isso funciona é porque, se você conseguir mudar os pensamentos na sua cabeça, você acabará mudando seu comportamento. O único problema é que nós temos de 50 a 70 mil pensamentos todos os dias. Então, se você apenas disser "eu posso fazer isso" uma vez, não é o suficiente. Você precisa fazer isso algumas centenas de vezes ao longo do dia para que realmente faça a diferença. Esse hábito pode definitivamente ajudar muito você. Porque passar de alguém que diz "eu não posso fazer isso" para alguém que diz "eu posso fazer isso" faria com que você tomasse mais ações na vida. Mas saiba de uma coisa: nada disso basta se não for seguido de ação. Por exemplo, se você se disser "eu sou saudável", mas você come comida lixo todo dia e nunca se exercita, você nunca vai acreditar nisso. Suas ações devem estar alinhadas com suas afirmações para que elas funcionem. O que significa que você precisa construir bons hábitos junto com esse para realmente ver sucesso. Hábito número 10: esteja atento à sua postura. Quando se trata dos seus níveis de confiança e de quão atraente você é, a sua postura tem um grande impacto. No entanto, simplesmente estar atento à sua postura geralmente não é o suficiente para corrigi-la. É provável que certos músculos do seu corpo estejam subdesenvolvidos devido a anos de sentar em posições erradas. Então, você precisa realmente fortalecer esses músculos para resolver esse problema. Você tem que fazer os exercícios certos para fortalecer os músculos certos, combinado com estar atento a como você se senta e anda. E tudo isso junto é o que vai te dar uma postura melhor. Não vou me ater aqui a como corrigir a postura, porque o que não falta são vídeos impostos com informações espalhadas na internet. Hábito número 11. Assista a vídeos de autoaperfeiçoamento. Esse hábito tem benefício semelhante aos de ler livros e ouvir podcast. Os vídeos, como os daqui do canal, trazem informações úteis que te conduzem a uma mudança significativa. Mas para que você veja vídeos reais, para que você veja benefícios reais em sua vida, você tem que limitar o quanto você assiste e tem que realmente sair e agir com base naquilo que você aprendeu nos vídeos. Por isso é importante assisti-los para aprender e aprender para fazer. Hábito número 12. Estude. Esse hábito é o mais importante dos hábitos. É o rei dos hábitos. Muitos dos hábitos que sugerimos aqui têm ele como premissa. Porém, o que difere ele dos outros é que o estudo usa qualquer coisa como fonte de aprendizado. Usa um discurso de uma pessoa aleatória na rua que iniciamos uma conversa como uma fonte de aprendizado de alguma coisa. Por exemplo, usa um discurso de uma pessoa aleatória na rua que iniciamos uma conversa como uma fonte de aprendizado de alguma coisa. Quando estamos estudando, precisamos estar presente, ouvindo com atenção, com a finalidade de capturar o conhecimento quando ele passar, com a finalidade de ver aquilo que está oculto, aquilo que não está evidente para todos. Essa é a postura do estudante profissional. Ele aprende ao viver, observar, sentir, ouvir e se conectar. Hábito número 13. Pratique uma habilidade. Se você está realmente interessado em algo, então você provavelmente acabará construindo um hábito de praticar uma habilidade. E o que é ótimo sobre esse hábito é o fato de que, com o tempo, à medida que você se torna melhor em uma certa habilidade, você pode eventualmente alcançar um nível profissional. E quando isso acontece, você ganha acesso a muitos benefícios. Você pode melhorar o aspecto financeiro da sua vida cobrando mais caro pelo seu trabalho. Você pode melhorar o aspecto financeiro da sua vida cobrando pelo seu trabalho. Seu valor percebido aumentará porque você se destaca em uma habilidade que poucos têm, o que melhorará um pouco a sua vida financeira. E finalmente, você notará um aumento nos seus níveis de felicidade, porque você estará crescendo fazendo algo que você realmente gosta. E finalmente, você notará um aumento nos seus níveis de felicidade, porque você pode crescer fazendo algo que você realmente gosta. Hábito número 14. Cuide-se. É tudo o que se refere à sua higiene e à forma como você se apresenta socialmente. Esse é definitivamente um hábito importante que todos deveriam ter por dois motivos. O primeiro, é claro, é que ele melhora o seu valor percebido. Ninguém quer conversar com alguém fedorento que parece que não toma banho há semanas. O segundo benefício é que ele ajuda a melhorar o seu relacionamento consigo mesmo. Muitas vezes as pessoas que não se cuidam também não se valorizam muito. Elas não acham que merecem ficar bonitas e bem cuidadas. Quando você constrói um hábito de cuidado pessoal, você acaba se forçando a começar a acreditar que você é alguém digno de coisas boas, alguém digno de amor e de cuidado. O ato de cuidar de si mesmo melhora a forma como você se vê, melhorando a imagem que tem de si mesmo. Por isso, vestir-se bem, cuidar do seu rosto e corpo é importante. Vou te mostrar agora três fatos científicos sobre os benefícios de vestir-se bem. Benefício número 1. Aumenta a confiança e a credibilidade. Vestir-se bem pode fazer com que você se sinta mais seguro de si mesmo e das suas capacidades, e também transmitir uma impressão de competência e confiabilidade para os outros. Um estudo da Universidade de Yale mostrou que pessoas que usam roupas formais adequadas têm um melhor desempenho em tarefas competitivas e de negociação do que pessoas que usam roupas casuais e desleixadas. Benefício número 2. Melhora o humor e a autoestima. Vestir-se bem pode fazer com que você se sinta mais feliz e satisfeito consigo mesmo, pois a roupa pode influenciar o seu estado emocional e a sua percepção sobre seu corpo. Um estudo da Universidade de Hertfordshire mostrou que pessoas que usam roupas coloridas e alegres tendem a ter um humor mais positivo e uma autoestima mais alta do que pessoas que usam roupas escuras e tristes. Benefício número 3: estimula a criatividade e a produtividade. Vestir-se bem pode fazer com que você se sinta mais inspirado e motivado para realizar as suas atividades, pois a roupa pode influenciar o seu nível de atenção e de concentração. Um estudo da Universidade de Northwestern mostrou que pessoas que usam roupas associadas a um determinado papel ou profissão tendem a ter um melhor desempenho nas tarefas relacionadas a esse papel ou profissão do que pessoas que usam roupas neutras ou sem significado. Como você pode ver, vestir-se bem pode trazer muitas vantagens para a sua vida pessoal e profissional. Você pode escolher as roupas que mais combinam com o seu estilo, o seu gosto e seu objetivo, mas sempre buscando manter a elegância, a adequação e a qualidade. Então, vista-se bem. Hábito número 15: arrume a sua cama. Arrumar a cama todo dia é um hábito que pode trazer vários benefícios para a saúde, o seu bem-estar e o seu sucesso. Segundo alguns estudos e especialistas, arrumar a cama pela manhã pode. Benefício número 1: aumentar a motivação e a produtividade, pois essa é uma tarefa simples que te dá uma sensação de orgulho e te encoraja a fazer outras tarefas ao longo do dia. 2. Criar hábitos positivos, pois arrumar a cama pode desencadear um efeito dominó para. Criar hábitos positivos, pois arrumar a cama pode desencadear um efeito dominó para outras escolhas inteligentes e práticas positivas, como praticar exercícios físicos ou estudar. 3. Melhorar a qualidade do sono, pois arrumar a cama pode fazer com que você se sinta mais confortável e relaxado na hora de dormir, além de evitar o acúmulo de ácaros e poeira que podem causar alergias e problemas respiratórios. 4. Melhorar o seu humor e a autoestima, pois arrumar a cama pode fazer com que você se sinta mais feliz e satisfeito consigo mesmo, pois a roupa de cama pode influenciar o seu estado emocional e a sua percepção sobre o seu corpo. Espero que você se inspire e comece a praticar esse hábito hoje mesmo. Hábito número 16: medite. A meditação foi estudada extensivamente com dezenas e dezenas de benefícios comprovados. A meditação pode melhorar as quatro áreas da sua vida. Ela traz mais riqueza para a sua vida, melhorando a sua capacidade de foco, permitindo que você faça mais coisas. Ela melhora o aspecto da saúde da sua vida. Ela melhora também a sua saúde mental, dando-lhe mais autocontrole, o que permite que você fique longe de maus hábitos. Ela melhora a parte dos relacionamentos da sua vida, tornando-o mais presente quando conversa com os outros. E finalmente, ela melhora a sua felicidade geral, reduzindo as emoções negativas e dando-lhe mais consciência sobre seus pensamentos. E não para por aí, eu separei aqui uma lista com vários benefícios da meditação comprovados pela ciência. Antes de tudo, a meditação é uma prática que consiste em focar a atenção em um objeto, som, respiração ou pensamento, buscando alcançar um estado de consciência plena e relaxamento profundo. E esses são os 7 benefícios da meditação. Benefício número 1: reduzir o estresse e a ansiedade, pois a meditação ajuda a regular as emoções, a acalmar a mente e a liberar hormônios como a endorfina que promove o bem-estar. 2. Melhorar a memória, a atenção e o foco, pois a meditação estimula o desenvolvimento de novas conexões neurais, aumentando a capacidade cognitiva e a plasticidade cerebral. 3. Aumenta a produtividade e a criatividade, pois a meditação melhora o humor, a motivação e a resolução de problemas, favorecendo o desempenho no trabalho e nos estudos. 4. Melhora a qualidade do sono, pois a meditação ajuda a relaxar o corpo e a mente, facilitando o adormecer e o sono profundo. 5. Prevenir e combater o câncer, pois a meditação fortalece o sistema imunológico, aumenta a produção de anticorpos e de enzimas que protegem as células e reduz a inflamação e o estresse oxidativo. 6. Controlar a pressão arterial e a glicemia, pois a meditação regula o sistema nervoso, o sistema cardiovascular e o metabolismo, prevenindo e tratando doenças como a hipertensão e o diabetes. 7. Melhorar a autoestima e a autoconfiança, pois a meditação favorece o autoconhecimento, a aceitação e a compaixão, aumentando a satisfação e o amor próprio. A meditação, para mim, é o hábito mais importante dessa lista, porque é meu hábito-chave. É o hábito que eu não posso ficar nenhum dia sem executar. Eu medito todos os dias e não consigo viver sem meditar. Comece a meditar também, vai te fazer muito bem. Hábito número 18: tome sol. Basicamente, quando a luz do sol atinge os seus olhos e a sua pele pela manhã, o seu corpo libera cortisol. Você precisa que isso aconteça para se sentir acordado e energizado pela manhã. Além disso, a luz do sol também é responsável pelos seus níveis de vitamina D, que é importante para o seu sistema imunológico e também para os seus níveis de energia. E um fato curioso é que 40% das pessoas têm deficiência de vitamina D. Além disso, esse é um hábito fácil de executar, porque você só precisa dar uma caminhada ao ar livre pela manhã ou sentar perto de uma janela quando estiver trabalhando. Mas o que você não sabe é a quantidade de benefícios que ficar apenas de 15 a 30 minutos debaixo do sol pode agregar. Aqui tem alguns benefícios. Benefício número 1: aumenta a produção de vitamina D, que é essencial para várias funções do organismo, como fortalecer os ossos, prevenir doenças, regular a imunidade e melhorar o humor. Benefício 2: reduz o estresse e a ansiedade, pois o sol ajuda a liberar hormônios que promovem o bem-estar, como a endorfina e a serotonina. Benefício número 3: melhora a qualidade do sono, pois o sol ajuda a regular o ciclo circadiano, que é o relógio biológico que determina quando devemos dormir ou acordar. Benefício número 4: protege contra infecções, pois o sol estimula a produção de leucócitos, que são células que combatem as bactérias e os vírus no organismo. Número 5: melhora a pele e o cabelo, pois o sol limpa e tonifica o corpo, reduz o tamanho dos poros, evita o acúmulo de impurezas e melhora a firmeza. Para aproveitar esses benefícios, é recomendado tomar sol pelo menos 3 vezes por semana, sem protetor solar, por cerca de 15 a 30 minutos, de preferência antes das 10 da manhã ou após as 16 horas, pois são os horários em que o sol não está tão forte e não há riscos de queimadura ou câncer de pele. Hábito 19: escrever. Escrever é uma habilidade que você precisa para criar valor. Todo filme, vídeo, blog, livro usa a escrita como base para entregar valor. E se você é capaz de entregar valor para o mundo, você será recompensado financeiramente. Comunicação sempre foi o que fez homens bem-sucedidos em todo o mundo. Por isso que aprender a se comunicar, seja por escrita ou fala, sempre será recompensador. Mas a verdade é que escrever agrega uma série de benefícios. Vou listar alguns aqui. Benefício número 1: organizar os pensamentos, as ideias e os planos, facilitando a compreensão e a comunicação. Número 2: estimula a criatividade, a imaginação e a expressão artística, possibilitando a criação de textos de diversos gêneros e estilos. 3: amplia o vocabulário, o conhecimento e a cultura, através da leitura e da pesquisa de diferentes fontes e temas. 4: exercita o cérebro, a memória e a atenção, ativando diversas áreas cerebrais e melhorando as funções cognitivas. 5: melhora o humor, a autoestima e a autoconfiança, pois escrever pode liberar hormônios que promovem o bem-estar, além de favorecer o autoconhecimento e a aceitação. 6: aumenta a produtividade e a eficiência, pois escrever pode melhorar o foco, a motivação e a resolução de problemas, favorecendo o desempenho no trabalho e nos estudos. Hábito número 20: se exercite. É tudo o que envolve desde correr até artes marciais, até andar de bicicleta e treinar com pesos. Agora, há dezenas e dezenas de benefícios físicos e mentais quando se trata de exercício. Aqui estão alguns que são interessantes. Benefício número 1: previne e controla doenças cardíacas, derrame, diabetes e vários tipos de câncer, pois as atividades físicas melhoram a circulação sanguínea, fortalecem o sistema imunológico, regulam a pressão arterial, a glicemia e o colesterol e reduzem a inflamação e o estresse oxidativo. 2: melhora o humor, a autoestima e a autoconfiança, pois as atividades físicas liberam hormônios que promovem o bem-estar, como a endorfina e a serotonina, e favorecem o autoconhecimento, a aceitação e a compaixão. Aumenta a produtividade e a criatividade, pois as atividades físicas melhoram o foco, a motivação e a resolução de problemas, favorecendo o desempenho no trabalho e nos estudos. 4: melhora a qualidade do sono, pois as atividades físicas ajudam a relaxar o corpo e a mente, facilitando o adormecer e o sono profundo. Fortalece os músculos e os ossos, prevenindo a perda de massa muscular e óssea, que pode causar fraqueza, dor e osteoporose. 6: controla o peso e previne a obesidade, pois as atividades físicas aceleram o metabolismo e aumentam o gasto de energia e a queima de calorias, especialmente se combinadas com alimentação saudável. Mas eu acho que o benefício mais importante que este hábito traz é o fato de que ele literalmente muda quem você é. Quando você se exercita com empenho e dedicação, você pode ver mudanças visíveis no seu corpo e na sua personalidade ao longo do tempo. Isso vai mudar como os outros veem você e também como você se vê, permitindo que você se livre de muitas das crenças negativas que você tem sobre si mesmo e comece a acreditar mais em si mesmo. Uma vez que você comece a acreditar que você é alguém que é disciplinado e pode fazer coisas difíceis, todos os outros hábitos dessa lista se tornam muito mais fáceis de construir. Se você quer um hábito bom para começar a desenvolver, escolha este. Hábito número 21. Faça jejum. Jejuar é ficar sem comer nada por um período de tempo. Eu faço jejum todos os dias e transformei isso em um hábito. O jejum me permite ter mais energia e me ajuda a treinar minha disciplina. Pois ficar sem comer é um grande exercício de disciplina, já que você recorrentemente tem que treinar a sua força de vontade. O jejum é uma das melhores maneiras de aumentar a força de vontade aliado às atividades físicas, porque te faz resistir ao prazer de comer e também te ajuda a suportar a dor de ter que muitas vezes vencer a fome. Não vou te sugerir protocolos porque não conheço sua rotina. Fica muito complicado sugerir um de 16 por 8, ou seja, 16 horas sem comer para 8 horas em que é liberado comida. O que eu sugiro é você criar o seu próprio programa. Fique apenas 6 horas sem comer. Conseguiu? E quer um desafio maior? Aumente as horas de uma em uma hora. Simples assim. Isso vai ajudar você a lidar com o adiamento da gratificação, ou seja, a sua capacidade de resistir ao prazer imediato. E não mais ser a pessoa do prazer primeiro e dor depois, mas ser a pessoa do dor primeiro e prazer depois. Mas para dar aquela motivada, vou compartilhar com você seis benefícios já estudados sobre o jejum. Benefício 1. Promove o controle do açúcar no sangue, reduzindo a resistência à insulina. Isso pode ajudar a prevenir ou controlar o diabetes tipo 2, uma doença crônica que afeta o metabolismo da glicose. Benefício número 2. Combate a inflamação, um processo imunológico que pode causar danos aos tecidos e órgãos, se for excessivo ou persistente. A inflamação está associada a várias doenças, como câncer, doenças cardíacas, artrite e demência. Benefício 3. Estimula a produção de hormônios, como o hormônio do crescimento, o GH e a testosterona. Esses hormônios podem ter efeitos benéficos sobre o crescimento muscular, a queima de gordura, a libido, o humor e a energia. Benefício 4. Aumenta a função cerebral, melhorando a memória, a concentração, a criatividade e o aprendizado. O jejum pode também proteger o cérebro contra o declínio cognitivo relacionado à idade e a doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson. 5. Favorece o emagrecimento ao induzir o organismo a utilizar as reservas de gordura como fonte de energia. O jejum também pode aumentar a saciedade e reduzir o apetite, diminuindo a ingestão calórica. 6. Promove a autofagia, um processo celular que envolve a eliminação de componentes danificados ou desnecessários. A autofagia pode prevenir o envelhecimento precoce, o câncer, as infecções e as doenças autoimunes. Hábito número 22. Estude um idioma. Isso pode de fato mudar a sua vida. E por quê? Porque se você é brasileiro, a língua que você fala é falada apenas por países sem muita importância, diferente do inglês. Quem sabe inglês tem mais chances de estar à frente do seu tempo, pode estudar muitos livros que não estão disponíveis em sua língua e pode acompanhar estrangeiros que estão muito à frente dos brasileiros. Mas não para por aí. Estudar outro idioma pode trazer vários benefícios para a cognição, que é a capacidade de processar e usar as informações. Esses benefícios já foram estudados cientificamente. Benefício número 1. Melhora a memória, a atenção e o foco. Pois aprender um idioma estimula o desenvolvimento de novas conexões neurais, aumentando a capacidade cognitiva e a plasticidade cerebral. Benefício número 2. Aumenta a produtividade e a criatividade, pois aprender um idioma melhora o humor, a motivação e a resolução de problemas, favorecendo o desempenho no trabalho e nos estudos. Benefício número 3. Previne e retarda doenças degenerativas, como Alzheimer, pois aprender um idioma fortalece o sistema imunológico, regula as emoções e reduz o estresse, que são fatores que podem afetar a saúde mental. Benefício 4. Amplia o vocabulário, o conhecimento e a cultura, pois aprender um idioma permite o acesso a livros, músicas, notícias e podcasts em outras línguas, além de possibilitar o contato com outras perspectivas e formas de pensar. Acredite, aprender um outro idioma é a atividade mais lucrativa que existe. Hábito número 23. Aprenda a visualizar. Fazemos isso de forma errada, visualizamos as coisas erradas, as falhas, os fracassos, tudo o que deveríamos manter distantes da nossa imaginação. Porém, aquilo que deveríamos manter em nossa mente, não fazemos. Dificilmente criamos um filme agradável em nossa imaginação, onde vencemos os vícios, os desafios, ganhamos dinheiro e saímos da merda da pobreza. E isso não coopera para a criação do sentimento mais importante que poderíamos ter, que é o sentimento de esperança. Sem esperança, não conseguimos mover um dedo para mudar a nossa realidade. Sem esperança, somos mortos-vivos. Por isso, todos os dias, imagine-se em uma situação boa, com uma bela casa, família, em um belo lugar. Imagine-se bem-sucedido, imagine-se bem. E deixe as imaginações que te ceifam a esperança, pois elas minam a sua energia. Seja lá o que você decidiu fazer, saiba que tem um ponto que, ao chegar lá, seu problema acabará. Se tem um negócio, tem um número de vendas que, se batido, seu problema financeiro acabou. Visualize esse ponto todos os dias. A chave da visualização é fornecer a esperança e o ânimo. Hábito número 24. Trabalhe. Agora, só para esclarecer, quando eu digo trabalhar, eu não quero dizer bater ponto das 7 da manhã às 6 da tarde para outra pessoa. Eu quero dizer trabalhar nos seus próprios projetos, construir seu próprio negócio, criar o seu próprio projeto. E isso é empreender. Comece estudando algo e vá fundo nisso. A internet abriu muitas oportunidades de maneira que tem jovens de 17 anos se tornando milionários. Não tenha medo de falhar, porque se tiver medo de falhar, está temendo o inevitável. Se tiver medo do sucesso, faça tudo para chegar lá e quando chegar, trema de medo. Uma coisa é certa, é melhor ser bem-sucedido com medo do que ser pobre com medo. Hábito número 25. Socialize. Vou te dizer a verdade sobre isto. Todo ser humano precisa de uma interação humana para se sentir bem. Precisamos de amigos, conversar, namorar e por aí vai. Mas isso não pode ser feito de qualquer jeito, dependendo do que você quer na vida. Tem pessoas que somam e pessoas que subtraem. Descobrir quem é quem, ninguém fará por você. Você precisa saber quem é quem, ficar mais próximo de pessoas que somam e se afastar daquelas que subtraem. Para que você quer pessoas que te jogam para baixo e te desestimulam ao seu redor? Corte todas elas e se alie àquelas que te estimulam e te apoiam. Este é o segredo de socializar. Socialize com quem vale a pena socializar. Agregue algo para as pessoas e esteja com pessoas que agregue para você. O verdadeiro significado de amigo, como dizia São Tomás de Aquino, é: amigos são aqueles que querem as mesmas coisas. Hábito número 26. Se alongue. É bom para a sua postura, para a sua amplitude de movimento, e é algo que você pode querer considerar fazer com os seus treinos para ajudar na recuperação e prevenir lesões. Aqui vai os benefícios de se alongar todos os dias. Benefício número 1. Melhora a postura, pois o alongamento reduz a tensão muscular, evitando o desconforto que poderia surgir com uma má postura. Benefício número 2. Aumenta a flexibilidade, pois o alongamento ocasiona o estiramento dos músculos, melhorando a elasticidade do tecido conjuntivo muscular e a amplitude das articulações. Benefício número 3. Reduz o estresse e a ansiedade, pois o alongamento alivia a tensão muscular, que muitas vezes é responsável por dores nas costas, no pescoço e na cabeça, além de relaxar o corpo e a mente, ajudando no alívio do estresse. Benefício número 4. Ativa a circulação sanguínea, pois o alongamento aumenta o fluxo sanguíneo nos músculos, o que é muito importante para a recuperação após lesões musculares e para a prevenção de doenças cardiovasculares. Benefício número 5. Diminui o risco de lesões, pois o alongamento ajuda a prevenir lesões causadas por exercícios físicos, como dor, tensão ou desequilíbrio muscular ou tendinite. E também a tratar algumas lesões, como artrite, tendinite, fibromialgia ou inflamação do nervo ciático. Benefício número 6. Melhora o humor, a autoestima e a autoconfiança, pois os alongamentos favorecem o autoconhecimento, a aceitação e a compaixão, aumentando a satisfação e o amor próprio. Aumenta a produtividade e a criatividade, pois o alongamento melhora o foco, a motivação e a resolução de problemas, favorecendo o desempenho no trabalho e nos estudos. Benefício número 27. Esteja presente. Esteja no aqui e no agora, viva esse momento, porque o presente é tudo que você tem. O passado está morto e o futuro não existe ainda e em um piscar de olhos vira presente e depois passado. Preocupações assolam quem vive no futuro e tristeza assola quem vive no passado. e serenidade assola quem vive no presente. Esse é um dos meus hábitos principais e eu dou bastante atenção para ele. Os meus três hábitos mais importantes é esse, o de me exercitar e o da meditação, que é similar a este. A diferença entre estar presente e meditar é que estar presente não é um momento que você separa para fechar os olhos e se concentrar em um estímulo. Estar presente é toda a hora. É sentir o vento que bate no seu rosto, as risadas das crianças brincando no parque, o cachorro que late, o trinar dos pássaros. Você não está pensando na conta que tem para pagar e nem nos péssimos resultados que seu negócio está tendo. Você está ali, naquele momento, e está vivendo isso. Isso gera uma qualidade de vida incrível, te dá autocontrole, te tornando mais dono de si, de modo que quando você diz eu não vou fazer, você não faz. Agora escute, uma coisa importante no que tange a esses hábitos. Você deve se limitar a construir apenas dois ou três por vez e deve priorizar os hábitos que são mais necessários para te aproximar dos seus objetivos. Se quiser desenvolver todos, não irá desenvolver nenhum. Desenvolver esses hábitos irá te libertar dos seus vícios e melhorar sua vida astronomicamente.